Miquel Vilaça tem 32 anos, é de Braga e está na Alemanha. Olá, Miquel.
Olá, Alice.
E a verdade é que, apesar de termos os dois Vilaça no nome, não nos conhecemos nem somos da mesma família. O Miquel, como eu já disse, está na Alemanha, está na cidade de Ravensburg há 6 anos e meio e esta é a sua primeira experiência internacional. Deixou o nosso país em outubro de 2012. Vamos lá olhar para trás e perceber o que é que nessa altura o fez deixar Portugal e rumar à Alemanha?
Sim, sim, eu estava a sair de fresco da universidade, tinha terminado os meus exames em agosto, os meus dois exames de recurso, e então estava à procura de trabalho em Portugal já desde maio, 5 meses antes até de sair daí. Não consegui encontrar trabalho em Portugal, as oportunidades eram escassas e o mercado de trabalho estava a fechar em termos de produção e a minha área é ligada à produção, então tinha que procurar, fui forçado de uma maneira a procurar fora, mas não é fácil também entrar em qualquer mercado europeu sem ter uma experiência ou até conhecer alguém já inserido no mercado. Então consegui uma oportunidade para sair de Portugal para outro tipo de área de trabalho, que já estava também envolvido durante 6 anos da minha vida em Portugal, que estava a trabalhar na área da gastronomia e restauração, bares, restaurantes, discotecas, no que pudesse arranjar, enquanto como part-time estava a tirar o curso. Conseguia fazer compilação das duas coisas ao mesmo tempo e, como tive a oportunidade de vir até a Alemanha através de uma amiga que vivia aqui, vim fazer uma pequena viagem de uma maneira, nunca pensei em ficar, foi mais por 6 meses, diríamos só mesmo um meio ano só para experimentar, mas devido à assimilação e à facilidade de entrar na cultura alemã, achei que fosse um país que valia a pena fazer uma experiência um bocadinho mais longa.
Já nos vai contar que argumentos foram esses que a Alemanha apresentou para, passados quase 7 anos, continuar por aí. Mas, Miquel, ter uma experiência internacional não fazia parte dos planos, nunca lhe tinha passado pela cabeça. É, de facto, a falta de oportunidades em Portugal que o leva a deixar o nosso país?
Sim, sim, sim. Sim. Principalmente a parte da família, a parte dos amigos, é duro sair e deixar para trás. De uma maneira, uma pessoa não deixa para trás, como é óbvio, mas todos os dias estamos fora, então só podemos comunicar por telefone ou por outro tipo de meios eletrónicos e não é tão fácil para manter contacto. Então, nestes anos que estive cá, afastei-me um bocado de família em Portugal e afastei-me um bocado dos amigos, mas não tinha outra hipótese. Neste momento, como estou já com a minha vida fixa aqui, com filhos, família, casa, penso que aqui já é o meu Portugal neste momento. Claro, mais tarde gostaria de voltar e gostaria de criar o meu próprio negócio em Portugal e trazer um bocado de tal tecnologia e conhecimento alemão para Portugal.
Bom, já deixou aqui um olhar no futuro, mas eu vou insistir em olhar um pouco para o passado, até para percebermos como é que esta história começa. Portanto, surge então uma oportunidade que, apesar de não ser na sua área de formação, era uma área que não lhe era estranha. É uma oportunidade que o leva para a Alemanha e também já percebemos que ser um português no mundo não fazia parte dos planos. Como é que quando aí chegou, Miquel? Aquilo que encontrou quando chegou à Alemanha era muito diferente daquilo que tinha imaginado? Que ideia é que tinha da Alemanha? Como é que foi este primeiro encontro?
Em Portugal eu tinha estudado, como toda a gente, na escola um pouco da história alemã, mas mais focada no século XX. Mas eu sabia mais algumas coisas antes, que já tinha lido por própria curiosidade. A Alemanha é um país central com uma maior fronteira, área de fronteira de toda a Europa. Então, é um dos países que, para a área de engenharia mecânica, é perfeito. Na Europa não existe tanta facilidade em ter acesso ao mercado de engenharia mecânica como na Alemanha. Então, quando entrei na Alemanha, percebi-me disso logo nos primeiros dias que estive cá, porque no bar onde eu estava, eu tinha contacto com muita gente que trabalhava em empresas à volta. Então, com a apresentação e com uma pessoa tentar conhecer um e outro, eu consegui-me perceber que é muito mais fácil aqui uma pessoa progredir em termos profissionais na vida, porque tem muito mais acesso, tem muito mais informação, a tecnologia é desenvolvida neste país, em termos aqui na Inglaterra, claro, mas aqui é desenvolvida a tecnologia que vai afetar todo o mercado europeu. Então, seria uma grande oportunidade, devido também a poder falar mais línguas do que só o alemão, foi uma vantagem para mim poder entrar aqui neste país com esse acesso. Ou seja, foi uma coisa que eu descobri primeiro. Depois, claro, fui-me habituando a ter contacto com as pessoas aqui da zona e a entender que a cultura deles é exatamente como a nossa, muda o tamanho da cerveja e muda também um bocado a gastronomia, mas em termos familiares, em relações, em sistema como a pessoa vive, as ações, a religião, as crenças, a fé, é muito, muito parecida com a portuguesa. Ou seja, só a língua é que é uma barreira enorme, porque o alemão é exatamente ao contrário do português, até em termos de escrita. Mas é uma das maiores barreiras, é mesmo essa, é a língua alemã, que ainda torna difícil para mim e para alguns colegas portugueses já estão aqui há mais de 20 anos, porque sem escola não é fácil poder conseguir falar o alemão correto. E então limita um bocadinho o nosso acesso a certos tipos de empregos ou até a certos tipos de áreas aos que
Passados
se possa
quase 7
focar.
anos, como é que é a sua relação com a língua alemã?
Ainda é turbulento. Eu consigo falar o alemão, mas não consigo pronunciar a gramática correta, só o presente. E depois eles têm o Der, die, das, que é uma das maiores confusões, e só existe na língua alemã, que é nós usamos o sujeito para pronunciar o sujeito, e eles usam de maneira diferente. Então, quando eu falo, eu ainda implemento a tradução do português direto para o alemão, ou do inglês direto para o alemão, mas não funciona. Então, por exemplo, com a minha mulher, que é alemã, eu falo inglês, português e alemão. Assim, ao mesmo tempo, os meus filhos aprendem as três línguas. É um bocado força de hábito. Com o tempo, fomos adaptando. Então, por exemplo, em termos emocionais, se eu tiver que falar, se falar com ela, muitas vezes puxam-me para o português. Mas se for a falar alguma coisa que seja concreta, que seja uma coisa racional, falo inglês ou alemão, de maneira que ela consiga entender o que eu quero dizer, e o mesmo do lado dela para mim.
Ela percebe
Mas
bem o português?
percebe-se uma pessoa falar devagar, se uma pessoa falar as palavras devagar e não usar uma gramática muito complexa, ela consegue entender. Se for os verbos no presente, ela entende. Se for os verbos no futuro, já é mais complicado, ou até no passado, porque a conjugação do verbo para ela não entende a diferença, assim como eu no alemão não consigo entender bem a diferença entre as conjugações. A maior parte da família dela é alemã-alemã, mesmo daqui da zona, ou seja, pai e mãe. Eu fui-me habituando na família a falar com as mãos e com os braços e com os pés, como se diz em português, nem sei como se diz. E fui aos bocados envolvendo, mas o que me ajudou imenso foi os primeiros 6 meses que eu estive inserido neste bar, porque foi um acesso direto para a sociedade em Ravensburg. Permitiu-me entender como funcionava o sistema, ao mesmo tempo perceber como é que as pessoas reagiam. Eu tinha medo de fazer ou dizer alguma coisa, porque as regras na Alemanha são muito mais complexas e o sistema alemão é, não diria perfeito, mas quase, quase perfeito. Em termos de organização, não é difícil entender como funciona. Às vezes é complicado é cumprir as regras todas, porque eu venho de um país que temos uma liberdade muito mais extensa, ou seja, nós podemos, de uma maneira, fazemos o que quiser, entre aspas, desde que não influenciamos a liberdade do próximo. Aqui na Alemanha já é definida as barreiras da liberdade do próximo. Ou seja, não foi fácil entender, mas depois de uma pessoa entender, uma pessoa cai no sistema sem se aperceber. Ou seja, uma pessoa segue, eu neste momento, se me transferisse para Portugal, ia viver sob um sistema alemão, sob um horário alemão, que até afeta a maneira, as refeições, as horas das refeições, como se organiza o próprio calendário pessoal, em termos de consultas médicas, em termos de acesso à saúde e à segurança. No caso de toda a gente tem que ter um sistema privado, como um bocadinho como na América, então uma pessoa tem que ir ao médico, por exemplo, 6 meses para confirmar que está bem. Ou seja, não vamos só ao médico se estivermos doentes, nós somos obrigados a ir em termos da seguradora. Ou seja, muda um bocado, a transferência de Portugal de uma vida portuguesa no meio social português para o meio social alemão altera um bocado.
Ou
Então,
seja, se tivesse que vir para Portugal nesta altura, teria que fazer um processo de adaptação à forma de viver no
sim,
nosso país, na verdade.
sim, 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 sim. Simplesmente porque já estou tão habituado a viver aqui por estes anos todos e ao sistema daqui, que agora fazia-me confusão ter que fazer, se calhar, o contrário ou até fazer de maneira diferente.
Faz parte do processo da mudança. Micael, já falou aqui de algumas diferenças, falou também de algumas semelhanças. Algum aspecto que o tenha surpreendido na vida alemã, nos alemães? Alguma característica que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Eu nunca esperei que eles fossem, de uma maneira, eu esperei sempre que eles fossem mais frios em termos emocionais, mas não. Eles são pessoas de coração aberto, como os portugueses, recebem com uma simpatia e com um sorriso enorme, compreendem, têm muita empatia pela vida de uma pessoa. Ou seja, eu, como vim de um país um bocadinho mais tecnologicamente atrasado, se puder dizer isto, claro, aqui as pessoas entendiam que eu, se calhar, não sabia bem como me inserir, então as pessoas ajudam, mesmo por iniciativa própria, não necessitamos de perguntar. Ou seja, eu acho que o calor português também está aqui nas pessoas. E existe uma grande diversidade de culturas na Alemanha, que é uma das coisas incríveis, é que tenho um bairro em que vive portugueses, ao lado tenho um bairro que vive turcos, do outro lado que vive russos, e toda a gente se integra. Claro que existem as suas fugas à regra, não é? Mas, em termos gerais, grandes cidades que têm cerca de 3 a 5 milhões de pessoas, existe uma grande integração entre o povo alemão e o povo que vem emigrar de outros países para poder fazer uma vida aqui. E o sistema social trabalha, funciona, uma pessoa paga as suas próprias contas, paga aquilo que tem que pagar e não pode fugir, como é óbvio, mas ao mesmo tempo cria uma responsabilidade em cada um de nós que somos obrigados, para que o sistema funcione, somos obrigados a seguir o sistema e sentimos confortáveis nisso. Eu falo, não só por mim, falo por alguns exemplos de amigos portugueses que tenho aqui e até amigos alemães, que acham que nos outros países não funciona, ou seja, existe mais confusão nos outros países, por isso mesmo, porque a própria sociedade não se une numa só direção.
Micael, quando vai para a Alemanha, vai trabalhar para um bar, já nos disse, mas levava também consigo a ideia de que, ok, eu vou lá por 6 meses, vou lá fazer uma experiência e volto. A verdade é que passaram mais de 6 anos e continua por aí. Em que momento é que percebeu que esta experiência seria para durar um bocadinho mais do que os tais 6 meses que tinha imaginado?
Posso dizer que foi no momento em que profissionalmente evoluí, após os 6 meses nesta empresa que comecei a trabalhar, uma empresa que constrói outras empresas, produção de material reciclável. Então consegui ver um futuro na minha carreira, consegui encontrar algo que me apaixona mesmo na engenharia mecânica. E neste momento estou a conseguir concretizar esse sonho, mas eu acho que o que me prendeu mais foi me ter apaixonado, porque acho que qualquer português que chega à Alemanha se apaixona rapidamente, não pela beleza física, mas é mesmo pelo sorriso e pelos olhos, é incrível. Apaixonei-me e casei 2 anos depois e já tenho uma menina de 2 anos e um menino com 2 meses e meio e já vão trocar de casa, já pus raízes. Não tinha essa intenção, posso dizer que no final de 2015 pensei em voltar para Portugal, mas estava com receio de fazer um bocado atraso na minha vida, em termos profissionais. E ao mesmo tempo tinha a relação, que até que era uma relação jovem ainda, nós estávamos a começar a conhecer-nos, e que estava-me a causar um bocado de confusão. Então tinha que decidir ou quebrava com a minha paixão sobre Portugal e continuava um futuro que pelo que agora é religioso e com muita sorte, graças a Deus, consegui aquilo que queria, ainda quero mais, claro, mas consegui pelo menos o objetivo inicial, que era integrar na cidade alemã, entrar no mercado de trabalho deles. Sou engenheiro mecânico, mas focado no controle de qualidade. Basicamente sou a Quality Assurance Manager.
Que projeto é que tem em mãos nesta altura, Micael?
Tenho um projeto em Xangai, tenho um projeto em Indiana, tenho um projeto em Bangladesh, tenho vários projetos pela Europa toda, considerando que é só apenas 10%, responsável por 10%, 20% de parte de equipamentos dos projetos, mas este grande que eu tenho na China, que recentemente o presidente chinês Xi Jinping esteve aqui na Europa, para abrir as portas ao nosso mercado lá para fora. Isto foi uma das consequências dos últimos 5 anos da Alemanha tentar projetar-se com o mundo europeu para fora, mostrar que a Europa tem valor como uma equipa, não apenas como países independentes, mas como uma equipa. E então a globalização, que já está a começar há muitos anos, neste momento está a progredir devido exatamente a termos de negócio, em termos de área de produção, para fora. Ou seja, a necessidade de eu ter este trabalho foi muito importante, não só para mim, mas também para a nossa empresa, e como tinha a vantagem de falar várias línguas, consigo comunicar com tanto os nossos fornecedores, como as nossas equipas de montagem, como o nosso cliente. E para mim foi não só uma boa vantagem para mim, mas ao mesmo tempo para a empresa que pudesse começar com um projeto desta dimensão e progredir para um futuro melhor em termos de educação, porque uma das partes importantes da nossa área de mercado é educar também as pessoas, que a reciclagem é uma das coisas mais importantes que nós temos que focar agora, devido com certeza você está ciente que o mundo tem um bocado de problema de poluição em qualquer direção. Então,
Há uma
foi.
responsabilidade social também
Sim,
nestes
sim.
projetos
Sim,
com os
claro.
quais está envolvido. Micael, estes projetos que tem pelo mundo fora, têm-no obrigado a viajar?
Sim, todas as semanas. Desde agosto já fiz 45 mil quilómetros para trás e para a frente. Todas as semanas, literalmente todas as semanas tenho que viajar. Por acaso, esta semana necessitei de ficar para transferir as minhas coisas para a nova habitação, mas para a próxima semana já tenho que ir, em 4 dias, tenho que ir ao norte da Alemanha, à República Checa, à Praga e a Brno, e depois tenho que voltar outra vez a Munique. Ou seja, o meu trabalho requer muita, muita interação entre o cliente e o fornecedor. Clarificações, notificações, inspeções com a presença do cliente. Então sou obrigado mesmo a viajar para trabalho, que não é uma grande cruz, não, neste caso não é muito pesado, mas quando se tem uma família, aperta um bocado.
Micael, em concreto, já vamos olhar para o lado familiar desta experiência. Em concreto, o que é que o Micael faz?
Eu avalio a qualidade dos produtos que são comprados pela nossa empresa, que serão direcionados mais tarde para um cliente privado. Esses produtos necessitam de ser garantidos em termos de qualidade, viabilidade, funcionabilidade e performance. Ou seja, eu e a minha equipa temos que garantir ao cliente de que foi uma boa seleção daquele produto, mas em termos gerais é uma linha de produção e não só um produto. Ou seja, não só temos que avaliar o produto, como temos que avaliar no final a linha inteira. E para garantir que o nosso design da nossa empresa e o cliente tem expectativa seja atingido e que seja, ao mesmo tempo, com um bom feedback positivo, de maneira que nós conseguimos progredir com este mercado, porque este mercado só abriu há cerca de 10 anos e ainda está muito verde. Ou seja, temos que garantir de uma maneira geral, que o cliente fique não só sensibilizado para neste caso, a reciclagem do produto que vai ser usado, mas ao mesmo tempo entender que a melhor maneira de criar um sistema de tratamento deste tipo de material seja também limpo, que não crie mais poluição do que aquilo que nós temos que retirar do ambiente. É um trabalho duplo, de uma maneira. Tem a parte social, que é necessária, e tem ao mesmo tempo a parte profissional requerida para tecnologia e desenvolvimento de informação e de processo. Esta empresa onde eu me encontro agora, que pertence ao grupo Andritz, é nova, é recente, ou seja, está a desenvolver o mercado mundial e está-se a expandir rápido, mas ao mesmo tempo necessitamos garantir que os pés estejam no chão e que consigamos uma boa imagem, não é? Porque ainda é um mercado novo, como disse antes.
Realizado profissionalmente, era este trabalho que ambicionava fazer quando estudava na faculdade?
Sim, em termos, não exatamente este aqui, mas nesta área, na área da organização industrial. Sempre achei, em termos de engenharia mecânica, que uma das maiores versatilidades da própria engenharia era essa mesmo, é poder inserir a parte pessoal, o toque pessoal, no produto ou na área de mercado em que se está focado. Neste caso, consegui concretizar o meu sonho. Não, nunca sonhava conseguir entrar no grupo que consegui. Não foi fácil, mas claro, toda a gente consegue aquilo que quer com um bocado de esforço. Posso dizer que estou muito agradecido e
Foi um
estou
caminho que também percorreu, digamos assim. Micael, já percebemos que um dos argumentos que a Alemanha apresentou para além deste lado profissional foi o amor. Já percebemos que tem por aí a sua família. Há pouco usou uma expressão muito engraçada, disse que tinha aí o seu Portugal. Mas a verdade é que a sua esposa é alemã, calculo que os seus filhos tenham nascido aí. Como é que os ensina o que é ser português?
Posso dizer que não só a língua portuguesa usando, mas também usando termos e tradução portuguesa, termos de música, televisão, gastronomia. Meus filhos adoram bacalhau e a minha mulher também. E só comeu a primeira vez quando os meus pais vieram aqui visitar e tive a oportunidade também de experimentar um bocadinho de cultura portuguesa. E ela, no ano que foi a Portugal, em 2015, ficou apaixonada por Portugal. Porque é um país que deixa saudade, que marca. E E ela sentiu um bocado isso aqui, que como eu me estava a sentir, ou seja, ela percebeu-se de que não, a integração é fácil, mas deixar para trás tudo aquilo que uma pessoa tem durante 26 anos não é fácil. Então nós adaptámos-nos. Então ela virou um bocadinho portuguesa e eu virei um bocadinho alemão. Foi assim que conseguimos manter a nossa relação, parte de compreensão, que é uma das partes mais importantes, mesmo sabendo que nós os dois não nascemos no mesmo país e não falamos a mesma língua. Mas conseguimos ultrapassar qualquer obstáculo juntos, por isso eu acho que isso é que é o importante neste momento, é que o mundo não é fechado, o mundo é aberto e os portugueses são conhecidos por ser do povo mais poliglota e do povo que mais viaja. Eu acho que sim, que acho que concretizei outro sonho que estava à espera de ter uma família e ser feliz com isso. Estou muito mais concretizado nesse lado.
Ravensburg é a cidade que o acolheu no, nestes últimos 6 anos e meio, nestes quase 7 anos de vida aí na Alemanha. Apresente-nos lá a sua casa. Que cidade é esta?
Ravensburg tem cerca de 10 mil pessoas a viver na área central e depois é dividido por pequenas localidades, como em Portugal. O sistema é muito parecido com em termos de regulação, em termos de sociedade, é exatamente o mesmo. E também existe a missa ao domingo, que não foi fácil encontrar, porque a Alemanha tem diferentes partições de religião, mas não foi difícil adaptar nesta cidade, que é uma cidade com mais de 500 anos, com muita história nela, sobre ela. Uma cidade simples, uma cidade que não tem grande intensidade de movimento em termos de tráfico ou até de influxo de pessoas para trabalho. Não tem grandes empresas à volta, tem escritórios e administração, mas produção é pouca aqui nesta zona. Ou seja, é uma cidade pacífica. Não tem grandes problemas, nunca houve grandes problemas aqui desde que eu estou aqui, nunca se passou como se tem passado em Stuttgart e em Munique, mas não é Portugal, não é Braga.
Tem locais preferidos na cidade? Se eu fôssemos visitar um destes fins de semana, há locais na cidade que tínhamos mesmo que conhecer?
Ah, sim. Eu estou na zona do Lago Constance, Bodensee Constance. Esta zona faz fronteira com a Áustria e com a Suíça. E é uma das zonas mais bonitas em termos de Schwäbisch, que é uma parte de uma cultura que se instalou na Alemanha há cerca de 800 anos. É como se fosse, por exemplo, o norte português. A maneira de falar é diferente do alemão deles, de pronunciar-se de maneira diferente. Então, a construção, a estética e a arquitetura é diferente. Então, tem muitos sítios aqui que, por nome, não lhe consegui indicar agora, porque são nomes extensos em alemão. Mas tem, por exemplo, não muito longe daqui fica Munique, que é linda, que é deslumbrante, é uma das cidades com imenso glamour e imensa arte. Tem Stuttgart também, onde tem um dos maiores concert houses, uma casa de concertos da Europa. Tem focado também nesta zona um bocado a história romana, na altura em que a Germânia e Roma estavam em conquista. Então se encontram muitos monumentos, como se encontra nas zonas de Braga e na zona norte, muitos monumentos romanos ainda ser conservados e ainda em exposição. Tem aqui se pratica muito hipismo, é um dos desportos da zona que se pratica mais. Então muitas das pessoas que eu conheço têm o seu próprio animal, o seu próprio cavalo, que é uma das coisas que eu não tinha visto pelos países em que viajei. Não tem que uma grande concentração deste tipo de desporto aqui na Alemanha, aqui nesta zona, principalmente devido aos Alpes. Não só se faz o hipismo, como também tem muito desportos de inverno relacionados com o biatlo e com os Jogos Olímpicos. Ou seja, quase todos os anos, ou se não todos os anos, 2, 3 meses do ano, existe a grande intensidade de desporto praticado. Ou seja, pode-se ver competições nacionais, competições internacionais. Tem muita dinâmica, Ravensburg. E também as cidades à volta, mas
Micael, e apesar de há pouco ter deixado no ar a vontade de um dia, quem sabe, regressar a Portugal, o Micael já nos disse que está a mudar de casa, comprou casa aí. Aliás, gravamos esta conversa a meio das mudanças, digamos assim. Nos próximos anos é por aí que se vê com a sua família.
sim. Em termos familiares, nós ainda tomamos esta decisão devido exatamente a isso, para garantir que nós tenhamos um futuro, pelo menos nos próximos 20 anos, até os meus filhos já serem independentes, pois mais tarde desse, mas devido à oportunidade profissional, tanto minha como da minha mulher e áreas que nós trabalhamos, não existiria melhor ponto na Europa para nós estarmos os dois. Então decidimos em conjunto em fixar-nos aqui e fazer vida aqui, devido ao conforto que consegue encontrar aqui também. E nunca vou esquecer Portugal, e todos os anos vou a Portugal e espero ir sempre. E tendo a oportunidade de conseguir ter o meu pedacinho de terra plantado à beira-mar, seria perfeito para o futuro.
Acredito que
Mas.
quando cá venha, aproveita para matar saudades. De que é que sente mais
Sim,
falta do
sim.
nosso país estando aí na Alemanha?
O convívio português seria a coisa que eu sinto mais falta. A parte de sentar, de rir, de relaxar, de falar sobre o dia de trabalho, tomar um café ao sol, de ir até ao mar, passear, de piquenique nos domingos, estar com a família. É, aqueles pontos que nós dizemos que é a vida portuguesa, é uma das coisas que eu mais sinto falta aqui, que é a relação com a sociedade que o povo português tem. É diferente. Todos os países que eu viajei, nunca encontrei um país em que tivesse tanto. As pessoas são unidas. Embora as suas diferenças e divergências, as pessoas são unidas. O povo português é um povo que se lembra do passado a pensar no futuro. E pronto, nunca vou esquecer, como é óbvio, claro, sou português, mas sinto essa diferença e isso mudou-me um bocado. Ter que largar isso meteu-me numa área que seja mais fria, mais calculista. E é por isso que eu não sou muito confortável em ter conversas mais abertas com posso dizer, mas ao mesmo tempo cresci na área, né, em termos de como pessoa e como em termos profissionais também. Sim, e penso que no futuro gostaria de voltar para Portugal e sei que alguns membros da família aqui alemães vão a Portugal quase todos os anos para passar férias, porque desde a primeira vez que foram, devido à minha influência, adoraram Portugal, ficaram apaixonados e tencionam em voltar. Então, claro, se alguém que nunca foi português, que nunca nem nasceu em Portugal, quer ir para Portugal e ver e viajar e sentir o calor português, eu também, claro, que sinto falta. E até é difícil falar um bocado, mas.
Faz parte da experiência de ser um português no mundo, para onde quer que vá,
Sim.
a saudade vai sempre na mala. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Micael, destes últimos quase 7 anos, desta experiência como português no mundo?
Posso eu referir o contacto com outros portugueses e partilhar a experiência com eles, porque notei que não sou o único, como é óbvio, já tinha essa ideia na cabeça, mas até ter contacto direto com portugueses que já viajaram, que já tiveram aqui, ali, acolá, que agora estão aqui a viver, notei que é mesmo nosso, é mesmo português, a vantagem de viajar, assimilar sem qualquer cultura, sem criar problemas, ser uma pessoa dedicada, uma pessoa profissionalmente capaz de querer evoluir por si próprio. Ou seja, eu acho que os portugueses têm uma autonomia que muitos povos no mundo desejariam ter. Nós conseguimos sair do nosso país e lutar e conseguir aquilo que queremos. Isso acho que foi uma das coisas que eu me apercebi, que não tinha ideia, devido mesmo tendo familiares que tiveram imigrados, eu não tinha essa ideia. No momento em que eu consegui absorver parte da conclusão da minha experiência, foi que eu neste momento podia ir para qualquer país e conseguia adaptar-me sem problema nenhum. Porque eu acho que é mesmo essa capacidade de empatia pelo que se está à volta, uma pessoa ganha em Portugal. E como uma pessoa normalmente quando sai de Portugal tenta ir para melhor e não para pior, já vai com uma ideia diferente de enfrentar. E isso eu notei quando cheguei cá, a minha ideia, e como estou agora, alterou-se completamente. Eu queria fazer experiência aqui, e depois, como lhe disse, voltar para Portugal, ou até viajar para outro país, fazer um bocado de experiência e voltar. Mas passando o tempo eu fui-me apercebendo que a minha capacidade de adaptação foi boa e consegui fazer relações de amizade aqui com pessoas que nunca na vida em Portugal conseguia fazer devido às nossas diferenças, não em termos sociais, mas em termos de como a pessoa própria pensa e como a pessoa vê o futuro. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa tem acesso à informação que em Portugal seria mais difícil, embora uma pessoa possa ter, mas seria mais difícil. Aqui uma pessoa partilha muito mais as experiências, tem contacto com todo o mundo, então uma pessoa cresce mais rápido em termos de globalização. Ou
Uhum.
seja, eu consigo comunicar e entender outra cultura apenas com alguns contactos com algumas pessoas, porque essa foi uma das vantagens. Quando eu saí do país, me apercebi que eu próprio mudei com o tempo. Então, foi a mesma coisa que eu me apercebo nas outras pessoas, mas quase todos os portugueses que eu conheço aqui, que posso dizer que já são mais 50, mas aqui nesta zona de Ravensburgo tem mais 300, todos os portugueses vieram com essa intenção e todos eles conseguiram traçar o futuro e completar aquilo que sempre sonharam. E é bom ao menos ter assim um bocado de contacto
Uhum.
com a minha cultura, com a nossa cultura neste caso.
Micael, se tivesse que escolher uma palavra para caracterizar o caminho que tem feito, que palavra seria?
Eu sinto-me completo, concretizado.
Muito obrigada. Micael Vilaça está na cidade de Ravensburg, na Alemanha. É um português no mundo desde 2012.